Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Doze horas e 9 minutos. A partir de agora, você fica com a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de outubro, isso mesmo, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Renatinho Nogueira. Renatinho Bad Boy ainda tá aqui comigo, tirando as férias de Marcos Bezerra. Bem, Renato, boa tarde para você, para os nossos ouvintes. Vamos nessa, então, deixar esses ouvintes bem informados, né?
Beleza, Kátia. Nesse clima gostoso, já que o feriado está pintando e também com muito sol aqui na Terra da Gabriela, muita gente chegando para dar aquela descansada e também fazer aquele higiene mental. Lembrando que hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental, tá
que
bom?
Que bacana, né? Isso. Então, a gente aproveita... e lembra que é muito importante cuidar da nossa higiene mental. Gente, cuidar da nossa mente é muito importante hoje em dia, então, né? Então, aproveitar e mandar parabéns para as pessoas que trabalham nesta área, sabe, Renato? O pessoal da saúde que cuida da nossa mente aí. Tem psicólogos, psiquiatras, né? Neuropsiquiatras, neuropsicólogos, enfim... e além de outros profissionais, tá bom? Um abraço a todos vocês, parabéns mesmo pelo trabalho que vocês fazem, que é sim um trabalho muito importante e ajuda bastante a gente, tá?
Ok, hoje também comemora-se o Dia da Honestidade, Dia Mundial do Lions Club, e hoje é um assunto muito importante que a gente a cada dia traz essas notícias aqui, são notícias tristes, mas a gente tem que estar lutando contra isso. Hoje é o Dia Nacional da Luta contra a violência contra a mulher, hein? Tinha um Dia Nacional da Luta da Mulher contra a Violência, tá bom? Vamos chamar atenção para isso aí que é muito importante, viu?
Muito. Nós mulheres não aguentamos mais de tanta violência, tá? A agressão contra a mulher é uma realidade, né? E não tô dizendo só da agressão física não, gente, porque o abuso psicológico, patrimonial, moral, ele é muito real e triste. É uma realidade, eu sei o que é isso, eu senti na pele, então... Por favor, quem puder proteger, cuidar das nossas mulheres, por favor, faça isso, tá? E força, queridas mulheres. Você falou que hoje é dia da honestidade, então parabéns pra você que é honesta. Agora você, né? Muitos políticos aí não podem comemorar esse dia, infelizmente. Oh, me deixe. Ai, Renato. Olha, você até comentou aí que o dia tá lindo e tá mesmo, viu? Você sabe quantos graus faz agora nesse momento em Ilhéus? 30 graus e predominantemente ensolarado. Realmente o dia está muito, muito bonito. Máxima de 30, mínima de 23 graus. E os próximos dias é sol, viu, gente? Lembrando que quinta-feira é feriado e está mostrando aqui na previsão do tempo em tempo real que vai fazer sol em Ilhéus. Eita, que muita gente vai pra praia. Este momento, certamente, a praia tá bem movimentada, né, Renato? As praias de Ilhéus.
É verdade.
Ai, ai. Mandando um abraço aos nossos queridos ouvintes, agradecendo a audiência, muito obrigada. Um abraço pra Wilson Alvarenga, ligadinho no Jornal do Meio Dia, né, Wilson? Um abraço pra você. Obrigada pela audiência. Não, é verde. Ai, ai. Enfim. São 12 horas e 13 minutinhos. 12:13, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, dia 10 de outubro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Next. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. Bem, Renato, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze e 14 nas manchetes dos jornais. Iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí. Governo admite concessão do saneamento para parceria público-privada. Portanto, é lá no estado do Piauí.
Meio Norte, Teresina. Conflito mais mortal nos últimos anos. Mortes passam de 1.500 em Israel e Gaza.
É, gente, é uma triste realidade lá, né? Israel... E na faixa de Gaza, mais de 1.500 pessoas mortas já. E vocês vão observar que em várias manchetes dos jornais, o destaque é esse, né? Essa guerra lá. Folha de Pernambuco. Israel prepara a invasão por terra. Hamas ameaça executar reféns. Lembrando que o Hamas é um grupo terrorista.
Jornal do Comércio, Recife. Israel faz ataque ostensível e Hamas ameaça matar reféns.
Jornal Estado de Fortaleza, Ceará. Guerra ao Hamas. Israel anuncia cerco à faixa de Gaza e convoca 300 mil reservistas.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Hospital da US é concluído e terá 680 leitos.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Empresários querem isenção de ISS e IPTU para a Cidade Alta. Isso é lá no estado do Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Guerra no Oriente Médio. Mortes em Israel e Gaza passam de 1.580.
Correio de Sergipe, Aracaju. Sergipe. Baixo rastreamento aumenta a incidência de câncer de útero.
O Globo Rio, conflito no Oriente Médio. Israel fecha cerco para invadir Gaza e Hamas ameaça executar reféns.
Jornal de Brasília, renegociação de dívidas. Governo lança a última fase do Desenrola Brasil. Ontem nós divulgamos essa informação aqui no Jornal do Meio-Dia.
Zero Hora, Porto Alegre. Guerra no Oriente Médio. Israel prepara invasão a Gaza. Hamas ameaça executar reféns.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Cerco total a Gaza. É sobre essa triste guerra, né, gente, lá em Israel, entre Israel e Gaza.
Folha de São Paulo. Israel anuncia cerco a Gaza. Hamas ameaça matar reféns.
Novamente o mesmo assunto, Jornal Estado de São Paulo, Oriente Médio, cerco de Israel a Gaza, tem corte de água, comida e luz. Hamas ameaça matar reféns. Que coisa triste, hein, gente? Muito triste essa situação lá entre Israel e a faixa de Gaza. E a gente espera que essa guerra cesse o mais rápido possível.
Folha de Londrina, Paraná. MP defende mudança em fiscalização de loteamentos rurais.
Portanto, o Ministério Público lá no Paraná defendendo essa mudança em fiscalização de loteamentos rurais. Então, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 17 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Olha, você pode enviar a partir de agora, né? Já pode enviar aí sua mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos ou mensagem escrita também para o WhatsApp 988-29-1029. Faça sua denúncia, sua reclamação, envie aí sua opinião para nós. Inclusive, o assunto que eu vou divulgar aqui agora, eu gostaria de ter a participação dos nossos ouvintes. Tá? Envie aí a sua denúncia em relação a isso aqui, ou até mesmo a sua opinião. Preste atenção, porque aqui, este ano também eu divulguei aqui em primeira mão, aqui ninguém tinha divulgado ainda em Ilhéus, e o Jornal do Meio Dia divulgou, a gente falou do ranking da saúde pública em Ilhéus. Vocês se lembram que dos 417 municípios na Bahia, né, na atenção básica, Ilhéus ficou em último lugar. 417 ficou em último lugar. Pois é, continua ruim. continua bem ruim no ranking, só mudou uma posição, mas daqui a pouco eu vou trazer isso para vocês, porque olha só, conheça agora a posição dos 21 municípios do extremo sul da Bahia, tá? No ranking da saúde pública. Municípios menores, gente, se destacando bem. Então, os municípios de Vereda, Mucuri, tá? Vereda, Mucuri, Itajimirim e Caravelas se destacaram novamente no cumprimento das metas dos indicadores de saúde do programa Previne Brasil na análise dos extratos de desempenho dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2023. Em nível geral no estado, o município de Mucuri fica na 37ª colocação do programa Previne Brasil, mas quando considera somente os municípios maiores e com mais de 14 PSFs em seus territórios, né? Mucuri assume a primeira colocação no ranking em todo o estado, com nota 09,98, dentre os 417 municípios da Bahia. Então, o município de Mucuri possui atualmente 15 unidades ESF, Estratégia Saúde da Família, que são postos de saúde que controlam a saúde básica da população, saúde da família ESF e atenção primária AEAP, pelas quais o Previne Brasil mede o cumprimento das suas metas dos indicadores. Mucuri saiu da 14ª, tá, do 14º lugar, posição ocupada em janeiro de 2021, quando a atual gestão assumiu o governo municipal. Assim, as notas, após a avaliação dos índices, mantinham o município de Mucuri no terceiro lugar, ainda no primeiro quadrimestre, segundo lugar no segundo quadrimestre e manteve a segunda colocação no terceiro quadrimestre de 2021. E chegou à primeira posição no ranking nos dois primeiros quadrimestres de 2022, mas retornou nos três últimos quadrimestres à segunda colocação. Então, dentre os 417 municípios baianos, Vereda Vereda é o 33º lugar, está no 33º lugar. Caravelas, Mucuri, vamos lá para Mucuri. Mucuri, 37º lugar. Aí vem Itajimirim, quarto, já está aí no 42º lugar. E Caravelas, tá? Em 78º lugar, 8º lugar, 78º lugar. E aí o grande avanço nesta nova posição foi Vereda, que saiu de, olha, do número 198, gente, no ranking para o 31º. É isso mesmo, tá? No ranking do último resultado, tá? Do Previne Brasil. E aí saindo do 10º lugar no campo regional para a 3ª colocação, dentre os 21 municípios do extremo sul e agora subiu um pouco para 33ª posição no estado, mas chegou ao primeiro lugar em nível regional com nota 10, né? Então, já Caravelas, que vinha liderando a primeira colocação na região nos últimos 6 anos, caiu para a quarta classificação regional. Então, na prática, os municípios mais bem colocados da região, lá do extremo sul da Bahia, que são Vereda, Mucuri, Itajimirim e Caravelas, serão premiados com uma melhor fatia de recursos financeiros para custeio das ações e serviços de saúde no âmbito da atenção primária, gente, que é a famosa atenção básica. Esses recursos fazem parte do Previne Brasil, um modelo de incentivo financeiro de custeio destinado aos municípios que alcançarem as metas dos indicadores do pagamento por desempenho do programa. Os recursos servirão para o custeio da atenção primária, né, da atenção básica, que é a saúde primária. E o objetivo é ampliar o acesso e qualificar o atendimento nas unidades de saúde de cada município. E aí, segundo o secretário municipal de saúde de Mucuri, o Fernando Jardim, as circunstâncias dos números são frutos da persistência e o investimento do município por meio da gestão do prefeito Roberto Carlos Figueiredo Costa, mais conhecido como Robertinho do União Brasil, que nos primeiros 2 anos de governo promoveu uma grande ação de melhorias na saúde pública, elevando o município da 14ª posição para a 2ª posição no índice do programa Previne Brasil. Em 2023, novos investimentos estratégicos continuaram sendo feitos por meio de ações inéditas, nunca vistas antes no município. que bacana, viu, minha gente? E é isso que a gente quer ver nos nossos municípios. E aí, quando você vai lá na lista do ranking dos 21 municípios do extremo sul da Bahia, aí você tem, em primeiro lugar, Vereda, segundo, Mucuri, terceiro, Itajimirim, quarto, Caravelas, quinto, Ibirapuã, sexto, Jucuruçu, sétimo, Nova Viçosa, oitavo, Itaien, nono, Medeiros Neto, décimo lugar, Lajedão, décimo primeiro, Guaratinga, décimo segundo, Prado, décimo terceiro, Itabela, décimo quarto, Teixeira de Freitas, e na colocação do estado, né, ficou na posição 364. Aí vem, 15º, tô falando aqui da região Extremo Sul, Santa Cruz Cabralha, aí vem em seguida o Nápoles, 17º Itapebi, em seguida o Cobaça, 19º Belmonte, 20ª colocação Itamaraju e 21ª colocação Porto Seguro. E na colocação do estado, no lugar aí, né, dos 417 municípios, tá no 412. O município classificado com o melhor resultado do Previne Brasil na Bahia, em todo o estado, é Abaré, que fica às margens do Rio São Francisco, ali no extremo norte do estado. Já os dois piores, tá? Os dois piores municípios baianos no ranking do Previne Brasil, com as mais graves condições na atenção básica da saúde pública, é Ilhéus, que fica aqui no nosso sul da Bahia, que ficou na posição 416 dos 417 municípios, e Correntina, que pulou para o último lugar, 417. Correntina fica no sudoeste do estado. Gente, Ilhéus continua numa péssima colocação. Até quando Ilhéus vai continuar nesse ranking, nessa colocação tão ruim nesse ranking do Previne Brasil, gente? Que realmente traz dados muito, muito importantes. Isso aqui não é feito baseado de qualquer forma. Existe mesmo uma pesquisa. O Previne Brasil, ligado ao Ministério da Saúde, é muito sério, tá? Então, Ilhéus, em toda a Bahia, né, do resultado do Previne Brasil, o município que foi em primeiro lugar é Abaré. E os piores, Ilhéus, 416, na posição 416, e Correntina, 417, sendo que temos 417 municípios. É uma triste realidade. E aí, se a atenção básica não funciona no município de Ilhéus, o que acontece? Superlota, hospital, como é o caso do Costa, do Cacau, que permanece superlotado. E aí você vai pesquisar lá, aquela superlotação não é de média e alta complexidade. Boa parte são de pacientes da classificação verde e azul que tem que ser atendido na atenção básica no município de Ilhéus. Hoje o Costa do Cacau está com uma ocupação de internação de 163,4%. E a ocupação total, 192,6%. Então, até quando o Ilhéus vai ficar nessa situação? Né? Um hospital de média e alta complexidade tendo que se virar para atender a atenção básica. Porque o povo continua reclamando da dificuldade de marcar exames na atenção básica, de um atendimento. Né? Diz que vai numa UPA, uma dificuldade de atendimento. Ilhéus tem a UPA da Zona Sul e tem a UPA na Avenida Esperança. Um no sul, outro no norte, né? Não tem na área central, que deveria ter uma UPA para atender ali 24 horas. E a gente não vê isso. Olha, parece que Ilhéus é marcada, né? Nós temos um prefeito que é médico, gente. Prefeito invista na saúde, invista na atenção básica. Isso é muito importante para evitar que a população adoeça e superlote hospitais. E por falar em Hospital Costa do Cacau, os funcionários já me mandaram informados hoje, né? Não saiu o salário ainda. Viu, CESAB? Nada da CESAB fazer o repasse aí para a empresa que administra o hospital. E os funcionários estão reclamando. Eu ouvi de funcionários que já tem alguns que não vão trabalhar. Não tem como ir trabalhar, porque se não recebeu salário, não recebeu não recebeu vale-transporte, fica inviável, né? Diz que já estão remanejando lá, refazendo escala, para o hospital não entrar no caos, né? E continuar atendendo a população. E aí, CESAB, esse repasse sai ou não sai? Isso é um absurdo, uma vergonha para o governo do estado da Bahia. Vai contribuir também para a saúde de Ilhéus concluir, entrar definitivamente no caos? Quer que o Hospital Costa do Cacau entre no caos? se afunde no caos? Só pode, né? Porque um pagamento que era feito todo dia 25 do mês, de cada mês, passar para o quinto dia útil. Hoje é dia 10. Já passamos e repassamos do quinto dia útil do mês. Que é uma vergonha já vocês me deixarem para pagar no quinto dia útil, tá? Pelo amor de Deus. É, passa pelo menos aí no máximo no dia 30 de cada mês. Para dia 1º, dia 2 aí o povo tá recebendo. Isso é uma vergonha pro governo do estado da Bahia. Que só tem blá blá blá, conversinha. Né? Então a gente espera que esse repasse seja feito logo para que os funcionários do Costa do Cacau possam receber e trabalhar em paz. E vamos continuar cobrando enquanto esses salários não saírem. Enquanto esse repasse não for feito para o hospital, nós vamos continuar cobrando aqui no Jornal do Meio-Dia. Um absurdo, uma vergonha isso para a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. E eu já pesquisei. A maioria aí não está sem repasse não, viu? Outros hospitais aí, administrados no estado aí por outras empresas. Por que que aqui não recebeu ainda? Por que que a empresa que administra o Costa do Cacau não recebeu ainda, governador do estado? Hein, dona secretária de saúde, dona Roberta? Secretária de saúde do estado da Bahia, queremos saber, tá bom? Porque não é justo os funcionários que já estão sobrecarregados no Costa pagarem esse pato. Não é justo. Pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12h37, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Ô Renato, por gentileza, vamos de mais informações aqui para os nossos ouvintes, né? Vamos divulgar aqui um concurso que eu acredito que pode interessar aí a muitos professores. É porque a UFSB abre 25 vagas em concurso para professor. O salário chega a pouco mais de R$11 mil, não é isso?
É isso. A Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, publicou ontem edital para o concurso público visando a contratação de professores. São 25 vagas para os campus de Itabuna, Porto Seguro, Teixeira de Freitas. A remuneração chega a R$ 11.139,64, a depender da classe, nível e regime de trabalho. Os maiores salários são para dedicação exclusiva e portadores do título de doutor. De acordo com a edital, as inscrições poderão ser feitas no período de 16 a 30 deste mês pela internet, por meio do portal da UFSB. A taxa de participação do certame é de R$ 250,00 e a inscrição pode ser feita até o dia 30. O candidato poderá solicitar a isenção da taxa no período de 16 a 20 deste mês. O concurso contará com prova escrita, prova didática, prova de títulos e, para alguns cargos, a prova de planos de atuação profissional. A prova escrita está prevista para o dia 13 de novembro. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado por igual período. O concurso é voltado para pessoas das áreas... Melhor, é voltado para várias áreas... Só lembrando aqui, rapidinho, Kátia, que o nosso WhatsApp não recebe ligações, aí tá atrapalhando aqui, tá bom?
Não liga pro WhatsApp, tá? O WhatsApp é só para mensagem escrita ou mensagem de áudio, de até 40 segundos. Por gentileza, não liguem para o WhatsApp da rádio, tá? Obrigada.
Pois é, porque abriu aqui na tela e acabou atrapalhando.
Atrapalha. Vou só concluir aqui para você. O concurso, pronto, gente, é voltado para várias áreas de conhecimento, como artes, comunicação social, computação, economia, aquicultura, planejamento de transporte, ciência da computação, matemática, física, engenharia civil, gestão ambiental, saúde da criança, pedagogia, direito, dentre outros. Olha, qualquer dúvida, entra no site aí, www.ufsb.edu.br, www.ufsb.edu.br, ok? Lá você tira as dúvidas sobre este concurso aí. Bem, mudando de assunto aqui, vamos falar de um caso que a gente vem acompanhando desde o início. É que agora sai essa informação que a justiça mantém julgamento do caso Ranítola no Tribunal do Júri. O Tribunal de Justiça da Bahia negou o recurso da defesa de Tarciso Romeiro Santiago Aguiar, que atropelou e matou a dentista Ranítola Escaramuça Bonella em junho de 2022, em Ilhéus. A defesa do réu pediu ao Tribunal de Justiça da Bahia que Tarciso fosse julgado por homicídio culposo, conforme o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Caso o recurso tivesse sido aceito, o réu deixaria de ser julgado pelo Tribunal do Júri, responsável por crimes dolosos contra a vida. Ou seja, assim como o Ministério Público do Estado da Bahia e a primeira instância da Justiça em Ilhéus, os desembargadores entenderam que Tarciso assumiu o risco de matar alguém quando, supostamente, dirigia acima do limite de velocidade do local do atropelamento, ali na Zona Sul de Ilhéus. A decisão foi publicada na última quinta-feira, dia 5. 12 horas e 41 minutos, voltando ali para o extremo sul da Bahia, mais precisamente em Porto Seguro, hein, Renato? Indígenas da etnia Pataxó ocupam fazendas. FUNAI pede reforço no policiamento da região, tá pedindo reforço.
Um grupo de indígenas da etnia Pataxó ocupa desde o final de semana duas fazendas na zona rural de Porto Seguro, cidade turística no extremo sul da Bahia. A ocupação aconteceu na madrugada do último domingo. Os indígenas alegam que o território pertence aos integrantes da aldeia Mãe Barra Velha. Segundo os indígenas, em 2008 foi realizado um estudo pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, que delimitava a ampliação do território da aldeia Mãe Barra Velha. Apesar disso, a área não foi demarcada e os fazendeiros não receberam indenização. Além da ocupação, o incêndio foi registrado no local ontem. Não há informações sobre o que poderia ter causado as chamas, que foram controladas. A FUNAI solicitou policiamento reforçado para evitar confrontos na região. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a Força Integrada de Combate a Crimes Comuns, envolvendo povos e comunidades tradicionais que atuam na região sul da Bahia, está no local e a Polícia Militar ampliou o patrulhamento da região.
12 horas e 43 minutos. Vamos então, Renato, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte, então nós vamos navegar pelo WhatsApp da rádio, que é o 988291029. Lembrando que o WhatsApp só recebe mensagem escrita ou mensagem de áudio. Não liguem, por favor, que a gente não coloca o ouvinte no ar em ligação aí do WhatsApp, tá? O programa só recebe mensagem escrita ou mensagem de áudio de até 40, mais ou menos 40 segundos e colocamos aqui no ar. O Renato já está navegando ali pelo WhatsApp da Gabi e vai nos informar o que temos aí de mensagens, por gentileza.
Boa tarde, Kátia Gomes e Renato. Vê como Dona Coelba tem como dar uma segurada na energia aqui em Canavieiras. Todos os dias está faltando energia sem parar. Eu sou o Diego, falo do Centro Barão de Cotegipe.
Achei engraçado, Diego, Dona Coelba, mas a gente entende aí a sua colocação, né? Porque fica difícil, né, Renata, essas quedas de energia, nossa, atrapalha muito, né, gente, e acaba provocando também prejuízos, né? Alô, Dona Coelba, vamos ajudar o povo, tá? Por gentileza. Ó, Renato, peraí, que acaba de chegar aqui a informação, viu? Acidente em frente ali a Joanes, zona norte de Ilhéus, envolvendo um carro de passeio e um ônibus coletivo da empresa Via Metro. O carro da empresa logística no início da rodovia Ilhéus Uruçuca, ali no Iguape, zona norte de Ilhéus, acidente aí envolvendo esse ônibus coletivo e um carro. Tem um vídeo aqui no ilhéus.oficial já no Instagram e tá aqui mostrando este acidente de hoje, tá? Então, até agora, não tem informações sobre feridos. Mas o pessoal tá lá, o ônibus acaba batendo esse carro vira, mas até agora não tem informações sobre feridos, tá? Então, acidente agora há pouco aqui em Ilhéus, na Zona Norte. E por falar em ônibus coletivo, o pessoal mandando aqui também muitos vídeos reclamando dos ônibus da São Miguel.
Tem informação falando sobre esse acidente, Cátia? O seguinte, o motorista da estrada ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros.
No carro pequeno, né?
Isso, e enviado para o hospital. Mas saiu com vida e consciente.
Graças a Deus, espero que ele continue bem, né? Fique bem 100%. E a gente espera que realmente não tenha nenhuma vítima aí neste acidente, tá? Ali na Zona Norte de Ilhéus, em frente ali a Joanes. É, ainda falando de ônibus coletivo, o pessoal estava enviando aqui hoje vídeos, né, reclamando do ônibus coletivo da São Miguel, que quebrou hoje de manhã cedo, por volta das 6 horas, ali no condomínio Sol e Mar, região sul de Ilhéus. E aí o povo reclamando, falou, mais um ônibus quebrado, novamente São Miguel, né, para variar. E o pessoal ficou aguardando, muitos já tinham entrado, já tinham pago a passagem e acabou descendo, né? Muitos desceram e, claro, não podia esperar porque precisavam ir para o trabalho, acabaram pagando ainda outro tipo de transporte, viu, Renato? E não esperou aí mandarem outro ônibus porque disse que ia demorar, segundo aqui os moradores, segundo o que eles falam nos vídeos, certo? Então, mais um ônibus quebrado hoje da empresa São Miguel, dessa vez ali no condomínio Sol e Mar, na Zona Sul de Ilhéus. Até quando, né, moço? Tá doido, é um ônibus quebrado atrás do outro. São Miguel bate recorde, hein? Ai, ai, quando não falta freio, quebra, não sai do lugar, não tem força, é difícil, viu? Muito difícil pro povo. Mais alguma mensagem aí no WhatsApp, Renato?
Muito bem, vamos lá. Passei agora em frente à UPA da Zona Sul, gente no mundo, parecendo uma unidade básica. Só Deus na saúde de Ilhéus, viu, gente?
Lotada a... O PA aí da Zona Sul, hein? Acaba de chegar aqui a informação. A gente espera que tenha médico para atender, estrutura lá suficiente, né? Para atender aí essas pessoas que estão lá na UPA da Zona Sul. E lembrando que a UPA faz parte da atenção básica. Se não tiver um bom atendimento aí hoje, estiver faltando alguma coisa, informa aqui para nós, tá? Envia a informação aqui no WhatsApp 98829-1029. Mais mensagem?
Tem sim, tem mais mensagem chegando aqui. Kátia Gomes, eu sou a Ninga Áurea do CSU, tô aniversariando hoje e gostaria que você mandasse os parabéns para mim.
Ninga Áurea do CSU, então parabéns para você, saúde, tá? Muitas felicidades e para todos os aniversariantes do dia, parabéns mesmo.
É, tem um recado aqui, Renatinho e Kátia, boa tarde, manda alô pra nós aqui em Tubiara, Goiás.
Ai, que legal.
É o Anderson Nascimento, eu vi aqui que a Cauana postou uma visita ilustre.
É, acontece, né? É, só repete o nome dele pra mim, por favor.
É o Anderson Nascimento de Itubiara, Goiás.
Então deixa eu mandar um alô pro Anderson Nascimento lá em Itubiara, Goiás. Que já viu o Instagram de Acauana hoje.
Inclusive.
E viu a visita que teve aqui hoje. Mas a bichinha é inofensiva, né? É, só uma jiboinha. É,
inclusive, a gente que tá no lugar errado.
É, a gente
que tá. Ela tá no lugar dela.
É verdade. A gente vai sair e deixar vocês à vontade já já. A gente tá mudando. Mas é isso, gente. Eu acho que esse dia lindo de sol, né? Saiu pra tomar um solzinho, né, Renato?
É verdade.
E aí resolveu estacionar aqui no estacionamento da rádio e tal. Depois ela foi ficar tranquila pro canto dela, pro lugar dela, né? É isso.
Boa tarde, Kátia Gomes e Renato. Meu nome é o Newton César. Estou ligado no programa. Manda um alô pra mim, pra Tânia, Rita e Meire. Nós somos do Alto do Carvalho.
Pronto, galera. São muitos nomes, não consegui pegar. Um abraço pra vocês. Em nome aí do Newton Serra, né? É isso?
Isso.
Newton Serra.
Newton César.
Newton César. Um abraço pra você e toda essa galera aí, viu? Muito obrigada pela audiência.
Kátia Gomes, pede aí para o secretário de obras da Prefeitura de Ilhéus mandar uma caçamba com cascalhos e uma patrol para consertar as ruas da praia de Mamuã, que está fazendo vergonha com tantos buracos. Os turistas estão chegando para as praias. Temos que ter ruas confortáveis para eles e os moradores. Obrigado e que Deus abençoe a vocês.
Ó, vocês ouviram, você ouviu aí? Cadê o secretário de obras? Cadê o secretário de infraestrutura de Ilhéus? O pessoal tá mandando um recado pedindo a caçambinha aí de cascalho e etc. Vamos ajudar o povo aí de Mamuã, vamos ajudar o povo de Mamuã. Quem é, gente? Tá mandando mensagem aqui, gente? Tô perdida. Se explique melhor, pedindo um alô. mas eu não identifiquei quem é. Não, manda direita aqui a mensagem. Tem como eu adivinhar, não. Só daqui, manda um oi pra mim também. Não tem aqui quem é. Não identifiquei, não, viu? Tô boiando aqui, tô perdida. Bem, mais mensagem aí, Renato?
No momento, não.
Ah, pronto. Ó, tá ouvindo a gente aqui, o Coronel Barreto, Barretão, ligado no Jornal do Meio Dia. Um abraço. Obrigada pela audiência, viu? Bem, vamos de mais notícias aqui para os nossos ouvintes, né? Rapaz, as prefeituras estão chiando, hein, Renato? Vamos falar desse assunto aqui agora. Quem nota, a UPB cobra do governo federal urgência na compensação das perdas do FPM. Então, a União dos Municípios da Bahia, que é a UPB, emitiu nota técnica apontando ao governo federal necessidade de urgência na compensação das perdas acumuladas pelas prefeituras de todo o país no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM. A nota aponta nova queda do FPM no comparativo do primeiro decêndio, né, de outubro, com igual período do ano passado. O repasse previsto para ser creditado, que estava previsto para ser creditado hoje, é de pouco mais de 4 bilhões e 105 milhões de reais, muito mais, né? Ante aí os 4 bilhões e 700 milhões de reais em 2022. A queda atinge aí, segundo a UPB, 13,28%. E aí, diante da acentuada queda em mais um repasse, a União dos Municípios da Bahia, UPB, chama a atenção da sociedade, do governo federal e do Congresso Nacional para a inviabilidade econômica das gestões municipais. As sucessivas quedas dos recursos impactam negativamente na manutenção de serviços públicos à população, prejudicando o funcionamento das prefeituras. E aí eles falam, né, Renato? A UPB fala de atraso nos pagamentos, né?
É isso. Para fazer frente à queda no repasse do FPM em 2023, aponta o PB, metade dos municípios precisou cortar pessoal para reduzir custos nos últimos meses. Na Bahia, reforça a nota da entidade, o fundo é a principal fonte de receita para cerca de 80% dos municípios. Baseada em levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, a nota observa que a queda no repasse tem levado a atraso no pagamento de pessoal e de fornecedores. Enfrentando uma crise financeira gravíssima, os municípios cobram do governo federal a urgente recomposição das receitas do FPM, conforme o projeto de lei complementar 136, aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, sendo que aguarda sanção presidencial. Do mesmo modo, os prefeitos entendem como fundamental a redução dos juros e ações que estimulem o retorno do crescimento econômico para que esse possa repercutir positivamente nas receitas municipais. Encerra a nota. Principalmente nesse momento em que está chegando o pagamento de 13º do pessoal para dar aquele giro na economia no interior, né?
Com certeza, né? É, essa nota aí da UPB cobrando o governo federal urgência na compensação das perdas do FPM é uma nota muito importante, né? Tem que cobrar mesmo. Um absurdo isso aí, esse corte nesse repasse aí por parte do governo federal, né? Pelo amor de Deus. Mais alguma mensagem por aí pelo WhatsApp que queira já divulgar? Ou a gente pode seguir aqui com mais informações? Não sei quem vai dizer, senhor Renato.
É, boa tarde, Kátia. Gostaria de perguntar a Marão, que dia eles vão mandar passar o carro do fumacê aqui na Tapera? Tem muriçoca demais.
Boa pergunta, tá? E a pergunta dos moradores da Tapera pedindo carro fumacê, viu? Porque as muriçocas estão incomodando. Incomoda mesmo, viu, gente? Ninguém merece.
Inclusive, semana passada, os moradores ali próximo à Cossi estava reclamando do matagal, no canal, e muitas muriçocas também incomodando eles.
Exato. Então, não é de agora também, né? Vira e mexe aqui, chega esse tipo de mensagem dos moradores daquela área ali, no Malhado, né? Pedindo aí o carro fumacê. Então, vamos liberar esse carro fumacê o mais rápido possível.
Tem aqui, boa tarde, Kátia. Eu sou de Ibicaraí, mas hoje eu moro em Barueri, São Paulo.
Legal.
Hoje eu tô de folga ouvindo vocês. Manda um abraço para mim, sou Domingos Açougueiro.
Então, mandar um abraço pro Domingos Açougueiro, ele que é baiano de Bicaraí, mas mora em Barueri, São Paulo, acompanhando a gente via internet. Então, um abração, viu? Obrigada pela audiência. E venha passear aqui na Bahia, na sua área, na sua região. 12 horas e 55 minutos, vamos de informações. Daqui a pouquinho a gente vai ter que finalizar o programa. Vamos de mais notícias aqui para os nossos ouvintes. Olha, Polícia Federal investiga possíveis fraudes em processos licitatórios aqui na Bahia. Desvios podem chegar a 15 milhões de reais. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que investiga supostas irregularidades em procedimentos licitatórios na Bahia. Segundo a corporação, os possíveis desvios e fraudes chegam a 15 milhões de reais. Durante a operação Palácio do Saber, serão cumpridos 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de São Félix do Coribe, Bom Jesus da Lapa e Barreiras, no oeste da Bahia, e Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Os mandados foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região e os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Apesar disso, a Polícia Federal especificou que um deles é detentor de foro privilegiado por prerrogativa de função. Será que é algum político famoso? Ao todo, são apurados 5 crimes, cujas penas somadas podem chegar a 34 anos de prisão. E são eles: desvio de verba pública federal, artigo 1º, do 1º Decreto-Lei 2201/1967, fraude à licitação, aí vem também aí, que está atualmente no artigo do Código Penal, corrupção ativa e passiva, está no Código Penal, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Então tá aqui os crimes cujas penas somadas podem chegar a 34 anos de prisão. Já estamos curiosos, hein, Polícia Federal? Quem é esse fulano aí que tem foro privilegiado por prerrogativa de função? Quem é? Político famoso? Explica pra nós. Deveria divulgar, né? Custa nada. 12 horas e 57 minutos. Vamos para a última notícia de hoje aqui no programa. Vamos falar de novas regras para rótulos de alimentos que começam a valer hoje, né? Isso, Renato? Vamos falar sobre essa novas regras para rótulos de alimentos começam a valer hoje, portanto.
As novas regras para rótulos de alimento no país entram em vigor desde a última segunda-feira. Entraram para produtos lançados há um ano. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, além de mudanças na tabela de informação nutricional, devem ser adotadas alertas na parte frontal da embalagem sobre alguns nutrientes. O objetivo das normas é melhorar a clareza e legibilidade dos rótulos dos alimentos e, assim, auxiliar o consumidor a fazer escolhas alimentares mais conscientes e adequadas às necessidades individuais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, fez as alterações após ter identificado que a forma de declaração das informações nutricionais nos rótulos dos alimentos dificulta o entendimento pelos consumidores. Os produtores terão que apresentar informação simples sobre os nutrientes com relevância para a saúde, como alto teor de açúcar adicionado e a quantidade de gorduras saturadas e de sódio. Um símbolo de lupa de utilização obrigatória deverá ser aplicado na face da frente da embalagem, na parte superior do produto, para ser mais facilmente captada pelo olhar. A medida vale para alimentos com 1, 2 ou 3 dos ingredientes citados. Os fabricantes também poderão incluir alegações nutricionais que permanecem como informações voluntárias que não poderão ser aplicadas na parte superior, caso o alimento tenha rotulagem nutricional. Alimentos com rotulagem frontal de açúcar adicionados não podem ter alegações para açúcares e açúcares adicionados. Alimentos com rotulagem frontal de sódio não podem ter alegações para sódio ou sal. E os alimentos com rotulagem frontal para gorduras saturadas não podem ter alegações para gorduras totais, saturadas, trans e colesterol. A agência reguladora disse que esses critérios têm por objetivo evitar contradições com a rotulagem nutricional frontal. A tabela de informação nutricional passa a ter apenas letras pretas e fundo branco para afastar a possibilidade de uso de contrastes que atrapalhem na legibilidade das informações. Também deve ser incluída a declaração de açúcares totais e adicionados, do valor energético e de nutrientes por 100 gramas ou 100 ml, para ajudar na comparação de produtos, bem como o número de porções por embalagem.
Então, um pouco mais dessas mudanças. As regras para alimentos lançados antes de 9 de outubro de 2022 já estão sendo aplicadas gradualmente. A partir de 9 de outubro de 2024, elas passam a valer para os alimentos fabricados por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural, empreendimento econômico solidário, microempreendedor individual, agroindústria de pequeno porte, agroindústria artesanal e alimentos produzidos de forma artesanal. Então, a partir da mesma data, em 2025, as normas passam a valer para bebidas não alcoólicas e embalagens retornáveis, observando o processo gradual de substituição dos rótulos. As determinações se aplicam aos alimentos embalados na ausência dos consumidores, incluindo bebidas, ingredientes, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, inclusive aqueles destinados exclusivamente ao processo industrial ou aos serviços de alimentação. Os únicos alimentos embalados na ausência dos consumidores que não precisam trazer as informações são as águas envasadas, água mineral natural, água natural, água adicionada de sais e água do mar dessalinizada. Então tá aí, né? Essas mudanças, portanto, essas novas regras para rótulos de alimentos que já começaram a valer desde ontem. Essa foi a nossa última notícia de hoje, da edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, que fica por aqui. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, tá? Se Deus nos permitir, retorno amanhã junto com o Marcos Bezerra. Já, Renato? Então, o Renatinho, Marcos Bezerra, retorna das férias amanhã aqui comigo no Jornal do Meio-Dia. Eu quero agradecer ao Renato por esse período aqui. 30 dias, né, Renato?
Isso, contadinho.
Obrigada, Renato, pela parceria e ajuda aqui no programa. Muito obrigada mesmo, até a próxima. E, se Deus nos permitir, então, o Jornal do Meio-Dia retorna amanhã às 12 horas, com mais uma edição, com oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Amara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Renato, muito obrigada mesmo por essa parceria aí. E a gente se vê, né? Você só como nosso coordenador e aí jogando duro também no... Ligou, pediu, tocou.
Isso.
Um abraço, Renato, tá? E amanhã estamos de volta aí.
Beleza.
Obrigadão.
Grande abraço a você, Kátia Gomes, aos nossos ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Obrigado aí pela companhia. Após o Ligou, pediu, tocou. Amanhã de volta aí com Marcos Bezerra. E a gente se encontra também amanhã, a partir das 8 da manhã. A todos, uma ótima tarde. Fiquem com Deus e com a Suzy Luz, que está chegando em mais uma edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.